Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra.
Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você essa noite. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 21. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 21. Abra aí sua Bíblia. Você que encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Davi se dirigiu à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Aimeleque tremeu quando viu Davi, foi ao seu encontro e perguntou: por que que você está aqui sozinho? Por que ninguém veio com você? Então Davi respondeu: o rei me mandou para tratar de um assunto particular e me disse: ninguém deve saber a respeito da missão e sobre as suas instruções. E eu disse aos meus homens onde eles podem encontrar-se comigo mais tarde. Agora, o que você tem para comer? Dê-me 5 pães ou alguma coisa mais que puder. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote. Temos somente os pães sagrados. Vocês podem comê-los, desde que os seus homens não tenham tido relações com as mulheres. Fique sossegado, respondeu Davi. Eu nunca permito que os meus homens façam o que bem entendem quando saem para uma expedição. Não tocamos em mulheres, uma vez que eles permanecem puros, mesmo em viagens de rotina, quanto mais agora nesta viagem. Então, já que não havia outro alimento disponível, o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, o chamado pão da presença, que era colocado perante o Senhor no tabernáculo. Esses pães tinham sido substituídos naquele dia por pães frescos. Ora, Doeg, o Edomita, chefe dos pastores de Saul, estava ali naquela região para cumprir uma cerimônia religiosa diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada que eu possa usar? O assunto do rei exigia tanta urgência que na pressa de sair eu não trouxe a minha espada ou outra arma. Então o sacerdote respondeu: eu tenho a espada de Golias, o filisteu, aquele que você matou no vale de Elá. Ela está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Leve-a, se você quiser, porque nós não temos outra arma aqui. Então Davi respondeu: é essa mesmo que eu quero. Pode me dar a espada. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Espírito Santo, como é real a presença do Senhor aqui essa noite. Meu amigo, muito obrigado por fazermos parte da sua igreja, Jesus. Muito obrigado pela liberdade que nós temos de estarmos nesse lugar para cultuar o Senhor, para entregar ao Senhor a nossa adoração e, em troca, recebermos um direcionamento. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor nos permitiu viver nessa semana que passou. E nós queremos Te dizer que existe uma expectativa, uma esperança no nosso coração nessa semana que está iniciando. E essa esperança está no Senhor, no Seu nome. Por isso nós queremos Te pedir, Pai, continue a falar conosco essa noite. Continue a revelar o teu coração para o seu povo. Continue revelando os teus desejos para cada um de nós, para essas pessoas que estão cultuando o Senhor por meio dessa live. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações nesse momento, no decorrer da tua palavra. Nós queremos e nós precisamos te ouvir. Fique à vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão aqui comigo, irmão? Amém. Me ajuda aí essa noite, por favor. Eu quero, antes de compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor ministrou à minha vida nesse texto, eu quero só nos situar de qual momento é esse que nós acabamos de ler na vida de Davi. A Bíblia fala, conta a história de que um dia Saul, ele foi tomado por uma raiva tão profunda contra Davi, que Saul simplesmente esqueceu de todos os benefícios que Davi proporcionou para o ministério de Saul, para o reinado de Saul, a ponto de Saul desejar a morte de Davi. Então, esse episódio que nós acabamos de ler foi justamente em um momento em que Davi estava fugindo de Saul. Saul, ele ficou tão enfurecido com a vida de Davi, com o que Davi estava vivendo em Deus, que ele tentou matar o próprio filho, Jônatas. Então, Jônatas e Davi, você conhece a história, você sabe que eles tinham uma amizade tão profunda, que um dia Davi combina algo com ele, fala: meu amigo, eu sinto que o seu pai está querendo me matar. E João: não, cara, é coisa da sua cabeça, não tem nenhum ressentimento no coração dele, fica tranquilo. Não, eu sinto que ele está querendo me matar, e vamos fazer um combinado, porque eu não quero morrer. Então Davi, né, você sabe aquela história das flechas que Jonatas lança, as flechas. Então Davi, ele começa um processo de fugir de Saul, porque Davi não queria morrer. Da mesma forma que você e eu não queremos morrer. Se eu virar para você e falar assim: cara, quantos querem estar com Jesus? Quantos amam Jesus? Vai ser unânime, todo mundo vai. E se eu falar: quem quer morrer agora? Não, tem como esperar mais um pouquinho. Da mesma forma, Davi, ele não queria passar por uma melhor naquele momento. Então Davi, ele começa um processo de fuga. Só que nessa fuga, Davi, ele vai para uma cidade chamada Nob. E essa noite eu quero compartilhar com vocês três princípios que nós precisamos viver nos processos que Deus nos leva. Porque tudo isso fazia parte de um processo de Deus na vida de Davi. Deus não queria matar Davi, Deus apenas estava trabalhando em Davi para ele se tornar o homem de Deus que a nação precisava que ele fosse. Então Davi, ele começa a passar por mais uma etapa desse processo. E quando ele começa esse período de fugir da morte, ele vai para Nob. Repita comigo: Nob. O significado da palavra Nob é lugares altos. Um homem e uma mulher propositais não pode viver uma vida comum, sabe por quê? Porque eles foram gerados para viverem nos lugares altos em Deus. E em Nob, Davi, ele se encontra com Aimeleque, que significa: meu irmão é rei. Vamos lá, alguém deve ter entendido isso. Jesus, o nosso irmão, ele não é qualquer rei. Ele é o rei dos reis. Então, nos lugares altos, Davi, ele tem a revelação de que o irmão dele é rei. E eu quero te dizer algo muito simples essa noite, irmão. Jesus, o seu irmão, ele é rei e ele governa a sua vida e todas as nações. Então agora, nos lugares altos, Davi começa a ter uma experiência. Ele começa a viver algo. E aí, irmão, eu quero pensar algo muito simples com vocês. Quantos concordam comigo que essa etapa na vida de Davi era uma etapa difícil? Era uma etapa extremamente difícil. Difícil. E quantos de nós, em tempos difíceis, deixamos de consultar o Senhor? Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você essa noite, que Davi fez e que nós precisamos viver nesses processos que o Senhor nos leva, é que nós precisamos consultar o Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele nos criou para nos relacionar com a glória dEle. E muitos de nós, em tempos difíceis, deixamos de consultar o Senhor. Só que uma mulher e um homem proposital, eles não podem deixar de se relacionar com Deus por causa de circunstâncias. Apesar das circunstâncias, nós precisamos estar nos relacionando constantemente com o Senhor. Não um relacionamento de um domingo à noite, mas um relacionamento diário e constante. Muitos de nós, em tempos difíceis, fazemos com a presença de Deus, com o relacionamento de Deus, o que Moisés fez com a rocha. Moisés, decepcionado com algumas coisas que eles estavam vivendo, com algumas experiências ruins que o povo estava tendo no deserto, ele fere a rocha. E isso aponta para que Moisés, ele estava ferindo o relacionamento dele com o Senhor. Irmãos, não fira o teu relacionamento com Jesus, porque as coisas não estão indo como você gostaria, ou da forma que você sonhou em viver. Nós não podemos ferir o nosso relacionamento com o Senhor, mas nós precisamos preservar a nossa intimidade com Jesus, custe o que custar, passe as circunstâncias que for, nós precisamos preservar o nosso relacionamento com Jesus. Faz sentido para você? Então nós precisamos entender que nós fomos criados para receber influência do alto. E quando nós deixamos de relacionar com o Senhor por causa das circunstâncias, nós vamos ser influenciados pelas circunstâncias e não pelos altos lugares. Eu e você, irmãos, nós não fomos criados para ficarmos isentos das circunstâncias, mas nós fomos criados para que, independente das circunstâncias, venhamos ser influenciados pelos lugares altos. Você foi criado para habitar nos altos lugares com o Senhor. Quem subirá ao Monte Santo? Quem permanecerá nesse lugar? Não foi um pastor que escreveu isso, irmão. Foi o próprio Deus deixando para mim e para você qual o desejo do coração dele para as nossas vidas. E sabe qual é o desejo do nosso Deus para mim e para você? Permaneça comigo. Independente das circunstâncias, continue olhando para mim. Faz sentido para alguém, irmão? Então, não fira a presença. Não desconta a sua decepção em Jesus, mas deseje estar com Ele. Deseje passar tempo com o Senhor, porque foi para isso que eu e você fomos criados. A Bíblia fala que para o louvor da glória de Deus é que nós fomos criados. Sabe esse anseio por grandeza que existe dentro de você? Sabe esse desejo de dar certo que existe dentro de você? Não é outra coisa, a não ser a sua necessidade pelo Criador. E você conquista, e não que seja errado você conquistar, não que seja errado você adquirir posses, mas errado é você adquirir tudo isso sem ter uma vida de intimidade com Jesus. Então, nós precisamos entender, irmãos, que nós não precisamos fazer força para se relacionar com Deus. Nós precisamos entender que nós só precisamos respondeu o convite dele: vem estar comigo. Você não precisa fazer força, irmão, você só precisa responder o que o desejo de Deus para a sua vida. E qual é? Fique comigo. Jesus o tempo todo falava para os discípulos: eu não falo o que eu não ouço do meu Pai, eu não faço aquilo que eu não estou ouvindo o meu Pai fazer, porque tudo que eu falo, tudo que eu faço é a partir do meu relacionamento com Deus. Nós precisamos preservar a nossa intimidade com o Senhor. Nós precisamos guardar o nosso lugar secreto com o Senhor, para que quando as circunstâncias que aparentemente não eram aquelas que nós gostaríamos de viver, para que o dia mau não venha nos afastar, mas para que o dia mau seja como um adubo no nosso relacionamento com o Senhor, venha nos fortalecer ainda mais. Porque, irmão, se tem uma coisa que o Senhor deixou garantido para nós, depois da salvação, depois de uma eternidade com Ele, é que nós teríamos dias maus. Por isso que Ele vira para os discípulos: ei, por que vocês estão preocupados demais? Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus, Ele era um motivador de mão cheia. Fica tranquilo, vocês estão achando que hoje está difícil, tem que ver amanhã. Mas nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus, porque o dia que nós tiramos os olhos de Jesus e nós colocamos nas circunstâncias, nós estamos correndo um grande risco de fazer das circunstâncias o nosso Deus. Por isso que eu quero te lembrar essa noite: o seu lugar não é onde as circunstâncias dizem que é o seu lugar. O seu lugar é nos lugares altos com o Senhor, recebendo a influência diretamente do coração do Pai. Porque quando eu e você, nós estamos no lugar alto, nos relacionando com o nosso Pai vai estar nos dando força, vai estar nos dando graça e direcionamento para vencer as circunstâncias. Amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar com você essa noite, das 150, só três, é que quando Davi, ele chega nesse lugar, ele se encontra com Aimeleque, ele vira e fala assim: estou com fome, quero merendar, tem comida? O que você tem aí para me dar? Então, Aimeleque fala: cara, a única coisa que nós temos é o pão sagrado, é desse mesmo que eu quero. Sabe por quê? Um homem e uma mulher proposital não pode se alimentar de outra coisa a não ser do pão da presença. Nós não podemos crescer, irmão, por outro meio a não ser pela nutrição. Você não vai crescer por outro meio a não ser se nutrindo da palavra de Deus, se nutrindo da presença de Deus, se alimentando de Jesus. Porque tudo que... grava isso, irmão. Tudo aquilo que você alimenta dentro de você vai crescer. Uma vez eu estava lá em casa cortando a grama, e aí passou um conhecido na rua, ele virou e falou assim: pastor, há poucos dias eu passei, você estava cortando a grama e agora de novo você está cortando. E aí eu virei para ele e falei assim: é porque tudo aquilo que nós cultivamos cresce. O que você tem cultivado dentro de você? O que você tem alimentado dentro de você? Porque o meio pelo qual nós crescemos no reino é pela nutrição, é pelo alimento. Eu não fico olhando, eu e a minha esposa, nós não colocamos o nosso filho no sofá e nós ficamos assim: cresce, 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 cresce. Não, nós simplesmente o alimentamos. Nós simplesmente damos alimento para ele. Porque tudo aquilo que nós alimentamos, tudo aquilo que nós nutrimos, automaticamente vai crescer. O primeiro discipulado, irmão, do povo quando foi liberto do Egito, foi no cardápio. A primeira coisa que Deus muda na vida do povo, quando eles estão num processo de ser liberto do Egito, foi o seguinte: eu vou mudar a alimentação de vocês. Comeram muita cebola, comeram muito alho poró, agora eu vou dar pão para vocês. Um dia, Nabucodonosor libera um decreto: eu quero alguns jovens caminhando comigo, então separa os melhores, deixa eles reservados e nós vamos dar o alimento do meu reino para eles. Então Davi vira para o servo do rei e fala: é o seguinte, eu não vou comer dessa comida, eu quero legume, eu quero salada, eu quero fruta, eu vou me alimentar dessas coisas. Mas quando vocês forem apresentar a preocupação do servo, quando vocês forem se apresentar diante do rei, vocês vão estar muito fracos, vocês não vão ser promovidos, vocês não vão ganhar a promoção. Fica tranquilo, Daniel, fica tranquilo. E aí, passados os dias que o rei pede para separar esses jovens, Daniel chega diante do servo do rei: cara, como assim? Você está bonito, olha o tom da sua pele, seus cabelos, uau! Qual o segredo? O alimento. Eu preferi me alimentar de um alimento diferente que o mundo está se alimentando. Do que você tem se alimentado nesses dias, irmãos? Nós precisamos dar uma averiguada no nosso cardápio espiritual. Porque nem tudo aquilo que enche a sua barriga é saudável para você. Nem tudo aquilo que te deixa cheio te deixa saudável. E o desejo de Deus para mim e para a sua vida não é que venhamos andar de barriga cheia, mas é que cresçamos saudáveis na presença dEle. E só tem um meio para crescermos saudáveis diante de Deus: se alimentando do pão da presença, se alimentando da glória de Deus, se alimentando da presença do Senhor. Faz sentido para alguém aqui, irmão? Então, algumas vezes, não é doença que nos tira o apetite, mas é barriga cheia de besteira. Encher a barriga de besteira, irmão, na hora que o cordeiro estiver posto diante de você, o pão da vida estiver posto diante de você, o vinho fermentado no céu estiver posto diante de você, você corre o risco de dizer o seguinte: quero não, estou satisfeito. Irmão, nada pode nos encher se não for aquilo que está vindo da presença do Senhor. Por isso que nós precisamos dar uma averiguada no nosso cardápio nesses dias. Você tem se alimentado do que, irmão? Será que você tem se alimentado mais das redes sociais, da Netflix, dos momentos de lazer, do que da presença do Senhor? Do que da palavra, do que do pão vivo que desceu do céu? Muitas vezes nós estamos lendo aquilo que o povo viveu no deserto, que chegaram um dia para Moisés, de novo pão. E aí a gente acaba julgando, né? Nossa, olha que pecadores que eles são. Eles estavam rejeitando a pessoa de Jesus. Nós temos até a revelação que aquele pão era Jesus. Eles desprezaram o alimento que Deus estava dando. Mas quantas vezes nós fizemos a mesma coisa com o Senhor? Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas por todas as vezes que nós rejeitamos estar com Ele para fazer qualquer coisa que não era aquilo que estava no coração dEle. Mas nós precisamos, como Davi, ei, Amaleque, me dê algo para comer. Irmão, sabe qual é a credencial do reino de Deus? É a fome. É a fome que é a credencial do reino de Deus. Existem lugares no reino de Deus que os nossos cursos não vão nos levar, que as nossas qualificações não vão nos levar, mas a nossa fome vai nos fazer acessar. Por isso que nós precisamos nesses dias orar: Senhor, dai-me mais fome pela tua presença. Porque é a fome que nos credencia a viver coisas incríveis no reino de Deus. Nós não podemos perder a fome por nada, irmãos. Mas nós precisamos buscar constantemente estar nos alimentando de Jesus. E é interessante que quanto mais de Jesus você se alimenta, mais fome por Ele você vai ter. Nós precisamos dar uma verificada no nosso cardápio. Porque o que nos faz crescer saudáveis, irmãos, é o alimento que está vindo da presença do Senhor. Amém? Então Davi, ele vira para Ahimeleque: cara, me dá alguma coisa para comer. Estou com fome. Só que eu não quero comer qualquer coisa. E o que eu mais amo em Deus é que Ele vira constantemente para nós e fala: olha, eu não tenho qualquer coisa para te dar. Aí Meleque vira para Davi e fala: Davi, eu não tenho qualquer comida para te dar. Eu tenho a comida. Eu tenho o alimento. Isso me faz lembrar de algo que o Senhor deixou nas Escrituras para mim e para você. Aquilo que os teus olhos não viram, o que os teus ouvidos não ouviram, o que não subiu no teu coração, é o que eu tenho reservado para você. Meu Deus. Quantas vezes nós nos movemos até o Senhor por causa de uma situação específica, e quando Ele se apresenta a nós, Ele: você não está entendendo o que eu tenho para você. Os meus pensamentos a seu respeito, eles são muito mais altos. Sabe, irmão, preserve a sua fome pela presença nesses dias. Não se contente com aquilo que o mundo está te oferecendo, daquilo que o rei Nabucodonosor desse mundo está te oferecendo. Saiba que você foi reservado, sabe que você é consagrado, você é separado desse mundo. E todos aqueles que são separados, eles são alimentados por um alimento excelente. Um alimento excelente. Você está feliz ainda, irmão? Então, depois que Davi, ele sobe para um lugar alto, ele tem a revelação de Ahimeleque, ele é alimentado, ele é nutrido nesse lugar. Ele vira para Ahimeleque e fala assim: eu preciso de uma arma. Eu preciso de uma espada. Me dá alguma coisa aí. Então Ahimeleque vira para ele e fala o seguinte: eu tenho apenas a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá. Sabe o que isso significa, irmão? A espada de Golias é o trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A espada de Golias é lembrar de que as lutas e as batalhas que nós estamos enfrentando não são nossas, é do Senhor. Então quando Aimeleque vira para Davi e fala o seguinte: olha filho, eu não tenho outra arma, eu só tenho a arma, a espada de Golias. Na verdade, ele estava recebendo uma mensagem do céu. Sabe, o Deus que fez aquela vez por você é o mesmo que vai fazer nessa ocasião. Sabe, o Deus que fez aquilo por você diante de Golias, diante de uma afronta nacional, é o mesmo Deus que vai te livrar e vai te poupar dessa perseguição que você está vivendo. Por isso que o nosso irmão que é rei constantemente faz questão de nos lembrar das batalhas que ele venceu por nós. Para quê? Para que eu e você não venhamos perder a esperança no nome dele. Só que se você deixar de se relacionar, ferir a presença e não se alimentar da palavra, não se alimentar da presença, talvez a espada de Golias vai ser só um objeto, porque você não vai lembrar. Você vai ficar focado no mas esse problema e essas circunstâncias e essa situação. Por isso que não é bom que o homem ande só. E eu entendo que quando a Bíblia fala que não é bom que o homem ande só, eu entendo que Deus ele não estava referindo apenas ao casamento, mas ele estava falando na vida congregacional, na vida, sabe, de comunhão. Porque vai ter momentos na nossa vida, irmão, que de fato a circunstância vai estar nos espremendo, vai estar nos apertando, vai estar dizendo, agora você não consegue, mas é necessário nós termos um Aimeleque na nossa caminhada, para nos lembrar, a espada de Golias está guardada. O Senhor já fez uma vez e Ele vai fazer de novo. Se eu pudesse resumir toda essa mensagem em uma frase, eu resumiria o seguinte, sabe, irmão? Deus vai fazer de novo na sua vida. Essas circunstâncias contrárias e adversas que você está enfrentando e passando, não é o final. Mas é apenas mais um momento que Deus vai manifestar bondade e graça em seu favor. Porque, irmão, vamos ser sinceros. Não foi Davi que matou Golias, irmão. Não foi, cara. Ele não tinha capacidade para isso. Sim, ele tinha um coração disposto e ousado diante das circunstâncias. Nós precisamos ter isso. Só que a nossa disposição e a nossa ousadia não nos pode roubar a confiança no Senhor. Porque Davi vira para Golias e fala assim, ó, você está vindo contra mim com arma e lança, mas eu estou indo até você em nome do Senhor. Ou seja, você está vindo confiando na sua habilidade, você está vindo confiando na sua força, mas eu estou indo até você confiando no meu Deus. Então quando Aimeleque ele apresenta para Davi a arma disponível para ele, não era outra coisa a não ser: fiquem tranquilo, fiquem em paz, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E Ele vai fazer. E Ele vai fazer. Não perca a esperança, irmão. Não perca a esperança. Quando nós descobrimos a gravidez, na hora que a minha esposa contou que estava grave, vem aquele, todo aquele processo, não fala com ninguém ainda não, vamos fazer exame. Aí fez o exame, já peguei o telefone para ligar, não fala ainda não, tem que fazer mais um. Mas dentro de mim é um menino. E nós tínhamos combinado desde a época do noivado que o nome dos nossos filhos, e nós já tínhamos combinado Estevão. E aí estava no meu coração que ia ser um menino, por causa das circunstâncias que nós estávamos vivendo. Igreja crescendo. Porque Estevão, ele aparece na história justamente no período em que a igreja do Senhor estava crescendo. Olha, não está dando conta mais de cuidar dos órfãos e das viúvas e dedicarmos a oração e o partir o pão. Nós precisamos de pessoas para servir as mesas. Tem um menino chamado Estevão, chama ele, cheio do Espírito Santo, ele tem temor, Filipe, vamos. Então Estevão, ele aparece num tempo de crescimento da igreja. Irmão, como Deus tem sido gracioso com a nossa casa nesses últimos anos. E aí a minha esposa, ela virou para mim e falou assim: só que o cenário não era apenas de crescimento, também era um cenário de perseguição. Falei, verdade. Porque é bonito nós lermos que o número de pessoas iam, Deus ia acrescentando diariamente as pessoas, é lindo. Só que nós não podemos esquecer que as principais autoridades daquele tempo queriam os discípulos daquele homem que tinha sido crucificado para fazer o mesmo. E aí um dia, orando em relação a algumas coisas, o Espírito Santo só, eu doido querendo uma resposta, faz isso, faz aquilo e tal. Você já viu quando você ora? A maioria das vezes você já sabe o que Deus tem que fazer por você. Você quase pede para ser promovido como um conselheiro de Deus. Para Deus, eu acho, se o Senhor fizesse isso, 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 ia dar muito certo. Nós não podemos esquecer que Ele é o Senhor, nós só somos o servo. Nós precisamos estar dispostos e desarmados diante dEle, não para Ele fazer aquilo que nós achamos que Ele deve fazer, mas Ele nos conduzir pelo caminho perfeito que só Ele conhece. E aí, orando, esperando uma resposta, o Espírito Santo virou para mim e falou assim: o seu filho. Eu falei, caraca, meu filho. Estevão, ele estava vivendo em um tempo que por causa da fé dele, por causa de uma pregação, e não era uma revelação nova, ele começa a ser apedrejado, ele começa a ser perseguido. E sabe uma coisa que mexe muito comigo? É que nenhuma pedrada foi suficiente para fazer com que Deus, que Estevão tirasse os olhos dos céus. Sabe por quê, irmão? Um homem e uma mulher proposital precisam entender e viver que os olhos deles precisam permanecer no Senhor. Independente da circunstância, independente da situação, independente da perseguição. Não importa se é o vizinho que está perseguindo por causa dos louvores que você coloca no dia da faxina. Não importa se é o vereador, não importa se é o presidente da nação que está te perseguindo. Nada pode tirar os seus olhos do trono da graça. Sabe por quê? As pedradas que Estevão experimentou naqueles dias fez com que os céus fossem abertos e uma nova geração fosse salva. Quem estava ali no apedrejamento? Faz sentido, irmão? Se você tira os olhos do Senhor, se você tira os olhos dos lugares altos por causa da circunstância, você não está colocando em jogo apenas a sua vida, você está colocando em risco uma futura geração. Paulo, ele surge na igreja como um grande apóstolo, justamente por causa do apedrejamento que Estevão experimentou. Então, quando eu e você, como homens e mulheres do Senhor, tiramos os nossos olhos do Senhor e colocamos nas circunstâncias, nas pedras que estão sendo jogadas nas nossas vidas, nós não estamos colocando em risco apenas a nossa história, mas nós estamos colocando em risco uma futura geração. E como a futura geração precisa de nós? Como que os nossos filhos precisam de nós? Como que os filhos que são filhos, mas ainda estão vivendo como órfãos, precisa que a igreja permaneça olhando para Jesus. Não é sobre nós. Por isso, essa noite eu quero te lembrar, irmão. A espada de Golias, ela está aqui para você. O que significa a espada de Golias, pastor? Significa que ainda há esperança para nós. Não por causa das circunstâncias, mas por causa do nosso Deus. A espada de Golias está aqui, irmão. E nós precisamos entender que todas as vezes que Deus nos permite ir para o campo de batalha, todas as vezes que Deus nos permite ir para o campo de guerra, Ele não está nos punindo por causa dos nossos erros. Ele não está nos julgando por causa dos nossos pecados. Ele está apenas nos permitindo experimentar mais uma vez da sua bondade e da sua graça. Davi, diante de Golias, ele não experimentou outra coisa a não ser a bondade e a graça do Senhor. Você precisa entender que as batalhas e as lutas que você enfrenta, irmão, não é para a sua morte, mas é para a manifestação da bondade, da graça do seu Pai por sua vida. Então eu quero te dizer essa noite, eu quero terminar orando por você. A espada de Golias está aqui essa noite. E Ele está querendo te lembrar que o mesmo Deus que fez ontem é o mesmo Deus que está fazendo hoje, é o mesmo Deus que vai fazer amanhã. Porque Ele assumiu um compromisso comigo e com você. E nós não podemos esquecer, irmãos, que a Bíblia, ela não conta, na verdade a Bíblia, ela conta a história de um Deus que procura se relacionar com homens. Você precisa entender que o seu Deus, Ele busca se relacionar com você. Por isso que você precisa preservar a sua intimidade, o seu relacionamento com Ele. Porque quando você preserva a sua intimidade, o seu relacionamento com Ele, você é nutrido pelo pão da presença. E quando você é nutrido pelo pão da presença, você é fortalecido para as futuras batalhas, para as futuras guerras que Ele vai nos conduzir. Lembrando que essas batalhas não é sobre nós, é sobre Ele. Porque tudo aquilo que Deus faz em nós não revela que nós somos bons, mas revela que Ele é bom, que Ele é gracioso, que Ele é amoroso e Ele é por nós. Faz sentido para você? Eu quero orar então por você essa noite. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento.
Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração. Para ficar por dentro das nossas novidades, acesse as redes sociais.